Bom, agora 7:06, a gente segue com informação aqui no Manhã Novo Tempo. Olha aí, atenção, o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda neste ano começou já faz um tempinho, né? Dia 15 de março, e o prazo para o fim da entrega está se encerrando. Os brasileiros legalmente obrigados têm que declarar o Imposto de Renda até às 11:59 da noite do dia 31 de maio, 31 deste mês. Está encerrando. E para tirar, então, mais dúvidas a respeito deste assunto, a gente convidou hoje a contadora Laudiceia Duarte. Bom dia para você, Laudiceia. Seja bem-vinda novamente.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigada pelo convite.
É um prazer ter você aqui de novo, Laudiceia. Vamos já com a primeira pergunta aqui. Enquanto isso, você que está ouvindo, vai mandando a sua pergunta. Já temos algumas ali. Daqui a pouco o Abinal Júnior está aqui também.
Vamos trazer algumas que já chegaram, hein?
Sim, sim. Eu vou colocar a primeira aqui, a Laudiceia responde, e a gente vai intercalando. Eu faço uma e você faz outra, representando os ouvintes. Tá bom, Abinal?
Combinado.
Vamos lá, então, a primeira, Laudiceia. Fala pra gente, tá encerrando já o prazo, né, para entregar. Então, quais são as multas e penalidades para quem não entrega a declaração?
Olha só, Patrícia, a primeira penalidade é essa que você falou mesmo, é a multa, né? A gente tem uma multa aí de 1% ao mês sobre o valor do seu imposto devido. E além desse, e essa multa, ela é de 1% ao mês, mas o valor mínimo dela é R$ 165,74. E ela pode chegar, Patrícia, até a 20% do seu imposto de renda devido. Então é muito importante entregar no prazo para evitar, além de você pagar seu imposto de renda, você ainda pagar multa. Mas o contribuinte pode dizer assim: olha lá, eu estou obrigado, mas eu não tenho imposto a pagar. Eu vou pagar multa? Sim, você vai pagar multa, porque mesmo que o seu imposto ele esteja lá, você tenha imposto a restituir, ela vai ser calculada em cima do imposto que você deveria ter pago, mas pagou, reteve na fonte. Ou se você não teve imposto a pagar, mas estava naquele limite acima dos R$ 28.559,70, você vai pagar no mínimo R$ 165,74 se você entregar fora do prazo. Uma outra penalidade que a gente tem também é se você não declara o seu imposto de renda, eu não sei se você sabe, mas você pode ter o seu CPF bloqueado. E aí, quando você vai abrir uma conta bancária, ou de repente fazer um empréstimo, um financiamento, ou qualquer outra transação que você vá utilizar o seu CPF, inclusive para concurso público, por exemplo, o seu CPF pode ser bloqueado. Não é assim de imediato, né, Patrícia? Obviamente. Mas tem contribuinte que acaba deixando aí um ano, dois anos sem declarar imposto de renda, e a gente já recebeu, inclusive, ouvintes da Novo Tempo que nos procuraram nas outras entrevistas que estavam com o seu CPF bloqueado porque não entregaram imposto de renda. Então, assim, mesmo que você não saiba se você está ou não obrigado, entra com seu acesso.gov.br lá na Receita Federal e consulta informe de rendimentos. Ou então você pode consultar sua declaração pré-preenchida, que vai aparecer se teve rendimentos aí que já esteja te obrigando, né? Que já esteja lá no fisco, já esteja dentro da base de dados da Receita Federal. Tá bom? Então, além disso, Patrícia, tem também o crime de sonegação fiscal, né? Se o contribuinte recebe valores muito vultuosos aí, você pode receber uma punição de até 2 anos de prisão se a Receita constatar que você não entregou essa declaração por sonegação fiscal. Então é muito importante declarar imposto de renda, e a gente está aqui, né, volta e meia, dando esses esclarecimentos para que você não caia nessas situações aí.
Tá certo, Abinal. Tem uma pergunta dos ouvintes aí para a gente? Vamos lá.
Laudiceia, bom dia. Tudo bem? Abinal falando aqui. Tudo jóia? Então, o seguinte, a pergunta que chegou de um ouvinte do Rio de Janeiro, a Jaqueline, do Rio de Janeiro, falou o seguinte, ó, até em relação a isso que você acabou comentando aqui, sobre essa questão de não declarar, né, saber até quando que eu posso, que eu devo declarar, e até mesmo se eu não declarar, o risco de ficar com o CPF bloqueado. Ela falou o seguinte: minha dúvida é quanto ao imposto de renda, né, como saber quando devo declarar? E ela traz a questão aqui, ó, sei que existe, né, um teto que não deve, que ultrapassando esse teto, né, preciso declarar, mas ela falou que ela trabalha, não trabalha com carteira registrada, e o dinheiro vai sempre para a conta dela e os valores variam, né? Entre um mês e outro, o valor acaba variando. E ela disse que não tem um controle ao certo de quanto ela está recebendo, quanto ela está gastando e recebendo. E ela falou que está com medo de como saber se vou cair na malha fina ou não. Ela não tem um registro formal na carteira, né? Uhum. Então, essa é a questão dela.
Quem não tem um registro formal na sua carteira, precisa fazer o seguinte: se você recebe em conta, na sua conta bancária, eu recomendo que você entre no aplicativo do seu banco ou vá até a sua agência, peça os seus extratos das suas movimentações bancárias de janeiro a dezembro de 2022. Aí você vai olhar mês a mês os valores que entraram na sua conta e somar. Se esse valor anual ultrapassar R$28.559,70, você está obrigado a declarar o seu imposto de renda. Mas olha só, tem outras situações que também obrigam você a declarar o imposto de renda. Vamos dizer que essa pessoa, por exemplo, recebeu menos do que esse valor de R$28.000 que a gente falou, mas ela tem, por exemplo, um imóvel de mais de R$300.000. De repente, no ano de 2022, ela ficou desempregada, mas ela tem um imóvel, né, acima de R$300.000. Ou seja, ela tem bens que somam também R$300.000. Ah, lá, eu tenho um apartamento de R$150.000, um carro de R$150.000, mas ano passado eu não tive renda nenhuma. Só por esse motivo, só por você ter bens acima de R$300.000, você já está obrigado a declarar imposto de renda. E tem outras situações também que podem também te obrigar a declarar. Se você recebeu, por exemplo, aí, rendimentos isentos acima de R$40.000. Então, é muito importante que ela tenha esse cuidado de levantar na conta dela os valores que ela recebeu, mas que também ela atente para essas outras situações, se ela se enquadrar em outras situações que também a obrigam de declarar imposto de renda. E aí, o que acontece? Nesse primeiro momento, a Receita Federal não vai fiscalizar ela de imediato. Essas fiscalizações, elas vão acontecer porque está prevista uma fiscalização para quem recebeu valores de transferência, de PIX, e também porque muitas das vezes você recebe, não declara, mas você compra, né? Então você faz pagamentos e a Receita está de olho nesses cruzamentos e ela tem 5 anos para cobrar. Então, tem muita gente que pensa assim, Patrícia: ah, esse ano eu tive essa movimentação, mas até agora a Receita não me cobrou, tá tudo certo, desde o ano passado que eu nunca declarei, tá tudo certo. A Receita tem 5 anos para pegar essas informações e autuar você por omissão de rendimentos.
Tá certo, agora 7h15, nós estamos tirando dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, porque o prazo para declarar está se encerrando, acaba no dia 31 de maio. E aí, Laodiceia, quais são as vantagens e também desvantagens de a gente deixar para declarar agora, já nesta reta final? Fala pra gente.
Olha só, Patrícia, muita gente não sabe, mas para você que tem imposto a restituir, deixar para declarar nessa reta final pode ser um bom negócio. Por quê? Porque o valor da sua restituição, ela é corrigida pela Selic, né? A Selic é a nossa taxa básica de juros. E aí o que acontece? Se você deixa assim nessa última semana para declarar, você pode ter os seus rendimentos corrigidos. Eu acho que a Selic anual está aí 13, alguma coisa, né? Quase 14% ao ano. Então, vai ser corrigido com a Selic, você pode receber a mais. Claro, se você quiser, se você tem aí outros investimentos, o ideal seria que você tivesse enviado logo no início, né, um rendimento superior a essa taxa básica de juros, você poderia ter enviado antes. Mas se você deixou agora para a última hora, essa é uma desvantagem para você que tem restituição. Para você que vai pagar imposto, é uma desvantagem. Não que vá aumentar o valor do seu imposto de renda, mas é porque você tem um prazo mais curtinho para pagar. Você tem até o próximo dia 31 de maio, que é o último prazo para você entregar o seu imposto de renda, para pagar em cota única o seu imposto devido, de repente o seu saldo de imposto devido, ou a primeira parcela, porque você pode pagar em 8 cotas, tá, o seu imposto de renda. Mas aí a primeira já vai vencer agora no final do mês. E se você não pagar, quando virar o mês, você já vai pagar juros também corrigido pela Selic também. Então é uma desvantagem você pagar em atraso. E um outro risco também, Patrícia, que a gente corre, é deixar para enviar na última hora e dar problema, né, de conflito, porque a gente sabe que acho que menos da metade dos brasileiros entregaram a sua declaração de imposto de renda até agora. Então, tem aí uns 50% ou 40% de contribuintes que ainda não entregaram sua declaração de imposto de renda. E quando todo mundo deixar para entregar no último prazo, pode dar conflito no sistema e você corre o risco de não conseguir enviar sua declaração. Já aconteceu aqui na Advento, contribuintes que mandaram para a gente em cima da hora e a gente não conseguiu por inconsistência no sistema.
Tá certo, vamos falar sobre os MEIs agora. Quem é MEI tem que entregar a declaração de PJ. Depois você explica até pra gente o que é PJ. Aí fala pra gente também até quando e como saber se está obrigado a entregar aí essa declaração de PF também. Explica pra gente o que significa essas siglas, Laudice, e responda as perguntas também, essas dúvidas que a gente tem, por favor.
Tá bom. Olha só, Patrícia, PJ é a pessoa jurídica do MEI, é o seu CNPJ do MEI. Então, se você tem o CNPJ do MEI, se você tem aí uma microempresa do MEI, um microempreendedor individual, você precisa entregar a sua declaração até 31 de maio. Né? O que você precisa fazer nesse momento? Assim como na sua pessoa física, que é a sua declaração pessoal, né, do seu CPF, vamos colocar aqui, no MEI você vai declarar do seu CNPJ no site da Receita, vai entrar lá na Receita Federal, Simples Nacional, e vai procurar lá onde está declaração anual do Simples Nacional MEI, que a gente chama de das NC MEI. E aí o que você precisa informar lá na Receita Federal? O seu faturamento anual de 2022 da sua atividade do MEI, ou seja, se você tem aí, por exemplo, uma lanchonete, se você vende roupas, se você presta algum serviço como microempreendedor individual, você vai declarar o seu faturamento anual lá para a Receita Federal. Ah, Lau, mas eu não tive faturamento nenhum, meu MEI estava sem movimento, eu sou obrigada a declarar? Sim, você é obrigado a informar, mesmo que sem movimento. Ah, lá, eu dei baixa no meu MEI ano passado. Eu sou obrigada a declarar? Sim, também você precisa fazer a declaração de encerramento, a declaração de baixa do MEI. Olha só, de qualquer uma das situações, você precisa entregar essa declaração anual do MEI, tá bom? E como é que eu vou saber se os meus rendimentos do MEI, ou seja, do meu CNPJ, da minha atividade, do meu pequeno negócio que eu tenho como microempreendedor individual, como é que eu vou saber se os rendimentos que eu tive lá me obrigam a entregar a declaração de pessoa física? A Receita Federal, o governo, ele dá um percentual de isenção da sua atividade. Inclusive, Patrícia, depois a gente vai deixar aqui o Instagram, que eu fiz um vídeo lá explicando para você como você vai fazer essa continha, porque pode ser que aqui no ar você não pegue. Mas olha só, se você trabalha na área de serviço, você tem 32% da sua receita bruta isenta de pagar imposto. Ou seja, não é tudo. Muita gente não sabe, Patrícia, que recebe 81 mil, mas só 32% desses 81 mil do microempreendedor individual, que é a parte isenta. A diferença, ela é tributada. Por isso que é muito importante, Patrícia, o microempreendedor individual, ele ter o controle das suas despesas. Por quê? Porque além desse percentual de isenção, quem tem o controle das suas despesas, por exemplo, eu pago um aluguel da minha lanchonete, eu compro os itens, os insumos para fazer o sanduíche, para fazer o suco, e eu vou colocando tudo isso no meu CNPJ. Tudo isso eu vou comprando com nota fiscal e também vou emitindo nota, mesmo que eu não emita porque é MEI, eu vou controlando essas despesas. Isso faz com que reduza o meu resultado e aí eu só vou tributar a diferença. Então, tem gente, Patrícia, que tem aí uma despesa de 30 mil, por exemplo, mais esse percentual de isenção, e aí acaba ficando abaixo desse limite de R$28.559,70. Então, se você é setor de serviço, por exemplo, eu falei que é 32%, se você é do setor de comércio, indústria, transporte de carga, você só tem 8% de isenção, e se é o setor de transporte de passageiro, você tem 16%. Eu sei que é um pouco complicado, né, pra gente falar aqui no ar, por isso que eu fiz esse videozinho para os ouvintes irem lá depois. Mas é muito importante, inclusive, que vocês anotem aí um site, que é uma dica que eu deixo aqui para vocês, que é o Calcmei. Você vai colocar aí calcmei.com.br. Nesse site, você vai fazer essa continha para saber se você está obrigado ou não a declarar imposto de renda. Eu deixei lá também no meu Instagram para os nossos ouvintes terem muito cuidado se você recebe rendimentos do MEI, não deixar de declarar também se você está obrigado a declarar na sua pessoa física também esses rendimentos, tá bom?
Tá bom. Ô, Laudice, a gente tem 2 minutinhos agora. O Abinal vai fazer uma pergunta aqui, mais uma pergunta para você. Pera aí.
Pois é, a gente já está na reta final, né, Laudice, da declaração do imposto de renda para entregar, né? Como a Patrícia comentou aqui, dia 31 de maio é o último dia, né, para declaração, para entrega da declaração. Mas quem ainda não fez essa declaração, talvez está na dúvida, né? Explica para a gente rapidinho aqui, para finalizar, quem está obrigado e os principais documentos que precisa também e a quem recorrer para poder fazer a entrega dessa declaração.
Olha só, quem está obrigado, quem recebeu acima de R$28.559,70, rendimento de salário, rendimento de aposentadoria, inclusive rendimento de aluguel, esses rendimentos, eles são tributáveis. Se você recebeu acima desse valor, você está obrigado a declarar seu imposto de renda. Também, se você recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, por exemplo, eu recebi FGTS, indenização trabalhista, pensão alimentícia, que agora é isento. Se você recebeu acima de 40 mil, você também está obrigado a declarar seu imposto de renda. Quem trabalha na atividade rural, né, recebeu acima de R$142.798,50, também está obrigada a declarar imposto de renda. Aquilo que a gente falou anteriormente, bens acima de 300 mil, também está obrigada a declarar. E muitas pessoas, muitos ouvintes nossos que passaram a residir no Brasil em 2022, mesmo que não se enquadrem nas situações anteriores, devem declarar imposto de renda. Quem fez operação na Bolsa de Valores acima de 40 mil, porque antes qualquer valor você era obrigado a declarar, mas agora só acima de 40 mil, ou teve ganhos líquidos sujeito a imposto de renda. E aí eu vou deixar a dica aqui dos principais documentos que você vai precisar organizar, o seu comprovante de rendimentos, lá, por exemplo, seja do seu salário, seja da sua aposentadoria, se você recebe aluguel, por exemplo, que a gente falou, ou trabalha como autônomo, some todos os valores que entraram na sua conta bancária para você informar. Outros documentos que você pode utilizar, inclusive, para deduzir o seu imposto de renda, são os dados dos seus dependentes, CPF, data de nascimento, nome completo, do seu cônjuge também. Lembrando que se você for informar seu cônjuge, ele receber rendimento, você precisa também informar. Despesas com educação, despesas que são escola, construção, pós-graduação, mestrado, doutorado, você pode também deduzir. E despesas médicas, tá? Despesas médicas, plano de saúde, consulta, você pode deduzir também, exames, inclusive. Tem até algumas questões de estética, que é um pouco mais complicado, mas a gente pode falar num outro momento. Tem alguns procedimentos estéticos que também podem deduzir, inclusive pilates, tá? Se for aquele pilates que foi o seu ortopedista que recomendou e você tiver a documentação toda certinha, você pode também, quem está tratando da coluna aí, faz pilates, também pode deduzir no imposto de renda.
Uhum.
Muitos detalhes, né? O nosso tempo está curtinho, Patrícia. Mas eu acho que com essas informações principais e os seus informes bancários, tá? Que você vai tirar nos seus aplicativos, você consegue sim fazer a sua declaração até 31.
Certo.
É importante procurar o apoio de um contador, principalmente se você está nessa reta final.
Ô, Laudiceia, fala pra gente seu Instagram rapidamente aqui, pra onde está aquele vídeo.
Isso, olha só, tá lá nos meus stories, né? Lau Duarte, consultadora. Eu fiz alguns vídeos lá e vocês podem me chamar também no privado e tirar dúvidas que a gente vai orientar vocês, tá bom?
Tá certo, Laudiceia.
Obrigada, Patrícia.
Obrigada por sua participação. Obrigado, hoje conversamos com a Laudiceia Duarte. Ela é contadora, tirou nossas dúvidas aí sobre a declaração do imposto de renda. Tá encerrando o prazo dia 31 de maio.